Senhoras e senhores deputados, antes de irmos à ordem do dia, queria desejar-vos um bom ano, visto que esta é a primeira reunião da Comissão neste novo ano. Desejar a todos e a cada um as maiores felicidades para este ano 2013, que se avizinha bastante difícil. Quero também dar as boas-vindas à senhora deputada Carla Cruz, nova deputada do Grupo Parlamentar do PCP. E passávamos agora ao período de informações para informar os seus deputados que está pendente a confirmação da nossa visita ao Hospital de Évora para dia 22. Eu gostava de ter algumas respostas, não tenho todas, e portanto queria só saber se os grupos parlamentares concordam para começarmos a tratar das demarches que são preciso, que é preciso fazer, visto que uma deslocação é sempre... Como sabem, senhores deputados, o programa é só visita ao Hospital de Évora. Pedir sugestões para mais alguma visita, não havendo, vamos fazer esta, que já está pendente até há bastante tempo. Senhora deputada Conceição Bessa Rô, faz favor.
Deixa-me só colocar-lhe uma questão. Quem já confirmou para 15 tem na mesma que confirmar para 22? Porque inicialmente ela estava prevista para dia 15.
Pois, acontece que há jornadas parlamentares do meu grupo parlamentar, do PS, e portanto transitou para 22. Era bom confirmar porque a disponibilidade pode ser outra, não é? Mas agradecia que fizessem quanto antes para podermos organizar. Os seus deputados com certeza já têm... já leram a ata, número 73, referente ao dia 19 de dezembro. Há ainda nas informações. Faz favor, Sr. Deputado Ricardo.
Muito bom dia, Sra. Deputada, Sra. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados, um bom ano a todos. Sra. Presidente, para informar que, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Problemática de VIH-Sida, foi-me dirigido da parte do Diretor-Geral da Saúde, Dr. Francisco Jorge, um pedido para que este Grupo de Trabalho indicasse um membro do Grupo de Trabalho para o Conselho Consultivo do Programa Nacional de VIH-Sida. Consultados todos os grupos parlamentares, foi encontrado o consenso em torno do meu nome e, nesse sentido, solicitava por esta via à Sra. Presidente se pudesse então responder em nome da Comissão de Saúde formalmente ao Sr. Diretor-Geral da Saúde a indicação para o Conselho Consultivo. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, se não houver nenhum impedimento, visto que há consenso, assim farei. Vou fazer um ofício indicando o seu nome para o Conselho Consultivo, é assim que se chama. Muito bem, faz favor, Sr. Deputado.
Quanto a isto, só para confirmar, eu queria falar ainda da visita. Eu pensei que estava confirmada. Já indiquei o deputado do PCP que vai, e que aliás teve que desmarcar uma presença no Parlamento dos Jovens para ir a esta visita. Portanto, peço que se confirme mesmo se há ou não, porque senão isto é difícil de gerir.
Não, confirmada está, não estão confirmados, é todos os grupos parlamentares. Portanto, há alguns grupos parlamentares que ainda não responderam à alteração da data. Então, se não houver mais assuntos nas informações, passaríamos então à votação da ata número 73. Quem vota contra? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, desejando também um bom ano. Senhora Presidente, relativamente à ata e à minha intervenção da reunião anterior, não me revejo propriamente nela, portanto, creio que há aqui um aspecto que eu referi que não consta da ata e que eu gostaria que fosse integrado. Relativamente à questão colocada no projeto da resolução do PCP, o que eu referi foi que na região de Trás-os-Montes, efetivamente eu conheço bem a região, eu sou da região, e na região de Trás-os-Montes foram encerrados diversos serviços de atendimento noturno, não só em torno de Moncorvo, mas em muitos outros concelhos. E o que eu referi foi que era fundamental que se procedesse a uma avaliação dos serviços existentes atualmente e à verificação do facto de existir ou não atualmente uma resposta adequada à satisfação das necessidades das populações, de todos os cidadãos, não só os do Conselho de Torre de Moncorvo, mas também dos outros concelhos onde os serviços de atendimento noturno foram encerrados. E disse também que considerava que esta era a altura adequada para se proceder a essa avaliação, uma vez que está a ser reestruturada a rede de urgência e emergência.
Ó, Sra. Deputada, se não se importa, eu agradecia que depois viesse junto de...
Dos serviços, pronto, era só esta notinha.
Pode sugerir qual é, o que é que quer, é que eu leio aqui esse parágrafo e de facto fala na reavaliação, etc. Portanto, eu agradecer que dissesse o que é que quer alterar naquilo em que vê que não foi um retrato fiel daquilo que disse.
Eu posso dizer já, Sra. Presidente.
Então diga.
Portanto, a seguir à primeira frase, a deputada Manuela Tenda referiu, conhece bem Trás-os-Montes e tem chamado a atenção para os problemas da região. Queria que acrescentassem que, tendo o governo anterior encerrado diversos serviços de atendimento permanente no período noturno na região, considera que é fundamental que se proceda a uma avaliação das respostas existentes atualmente e verificar se elas correspondem às reais necessidades da população, de forma a garantir a todos os cidadãos cuidados de saúde de qualidade e em tempo oportuno. É só isto, Sra. Presidente.
E depois continua.
Não só relativamente a Torre de Moncorvo, e depois continua o que está aí, mas é assim, não só relativamente a Torre de Moncorvo.
Portanto, quer pôr excessivo a partir de, tendo a deputada Maria Manuela Tenda referiu, conhece também Trás-os-Montes, e tendo chamado a atenção, é a partir daí, não é?
Para os problemas da região e depois.
Sim,
era
sim,
este,
para os problemas.
Incluso.
Muito bem.
Muito obrigada.
Senhores deputados, com esta pequena alteração, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora à discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 187/12 sobre o regime de comparticipação de medicamentos destinados a portadores de ictiose. O deputado relator é o deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, eu começo por felicitar o grupo parlamentar do CDS-PP, o deputado Serpa Oliva em particular, por de facto ter tomado esta iniciativa de apresentar o projeto de lei que pretende aprovar um regime de comparticipação de medicamentos destinados a portadores de ictiose. O parecer é extenso e não vou ser demasiado exaustivo, apenas alertar para o facto que a ictiose é uma doença muito pouco conhecida, é uma doença rara, de base genética. O seu nome vem de ictis, do grego, que significa peixe, porque de facto as pessoas ficam com a pele muito seca e escamada, fazendo lembrar os peixes, e portanto, apesar de não levar à morte, ou pelo menos diretamente à morte, é uma doença que de facto incapacita e tem efeitos até do ponto de vista físico muito significativos. É uma doença rara, como disse, com uma prevalência de cerca de 1 em cada 300 mil pessoas, sendo identificados pela Associação de Doentes com Portadores de Ictiose, cerca de 125 casos em Portugal, sendo o trabalho desta associação de facto muito meritório e dirigido pela Dra. Vera Beleza, que de facto é também uma portadora de ictiose e tem sido uma grande defensora da causa, mas pelos recursos limitados que esta associação tem, leva-nos a crer que estes 125 casos possam não ser a totalidade real, uma vez que os maiores focos estão identificados no Porto e Santarém, que são também os locais onde esta associação apresenta maiores recursos. E, portanto, é possível que hajam mais casos, mas também não serão muito mais do que isto. A verdade é que é uma doença que não tem cura, não existe tratamento específico, mas existem tratamentos sintomáticos que, de facto, podem melhorar a vida destas pessoas e que passam particularmente por tratamentos sistémicos, tópicos, termais. E no que diz respeito aos tópicos, e é particularmente sobre isso que estamos a falar hoje, Nenhum deles existe sob a forma de denominação comum internacional, isto é, não existe sob a forma de genéricos, o que limita ainda mais o acesso destas pessoas à terapêutica e aos cuidados de saúde que, de facto, necessitam, criando aqui alguma inequidade no acesso à saúde. Naturalmente que necessitariam de muito mais do que apenas a medicação, é isso que eu expresso na minha opinião, que não é votada aqui, mas que não posso deixar de deixar claro, que o acesso a cuidados, particularmente aos cuidados termais, é algo que é consensual, que melhora em muito a vida das pessoas portadoras de ictiose, mas, de facto, uma comparticipação que pudesse facilitar o acesso a tratamentos tópicos poderia, pelo menos em parte, facilitar e melhorar em qualidade a vida das pessoas portadoras. Enfim, tem beneficiado de algum apoio da indústria farmacêutica, que tem, de facto, fornecido alguns destes tratamentos gratuitamente, mas isso não é sustentável e, de facto, e à medida que se vão conhecendo cada vez mais casos, é necessário que haja uma resposta sistémica para a resolução deste problema maior. No que diz respeito ao parecer, naturalmente que o projeto de lei reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para que possa ser discutido em plenário e, portanto, é a minha conclusão que deve ser aprovada aqui em comissão. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e pela sua explicação detalhada sobre o que é essa doença que eu, de facto, também não conhecia. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sra. Presidente, pelo que percebi do relatório e queria cumprimentar o Sr. Deputado pelo relatório que fez, esta iniciativa legislativa altera uma portaria que, aliás, já não está, tanto quanto percebi, em vigor. Eu penso que isto não é um método muito adequado. Se eu percebi bem o que está no relatório, não tive a oportunidade de estudar a iniciativa com maior profundidade, até porque ainda não foi agendada, mas quer dizer, a Assembleia da República não altera portarias, e é preciso ter um certo cuidado com isso, porque senão estamos aqui a deturpar a função legislativa.
Antes de dar a palavra, vou só dar a palavra ao deputado Serpa Oliva, se não se importa, e depois fala no fim, que eu acho que é mais eficaz. Faz favor, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Obrigado, Sra. Presidente. Também para saudar todos no princípio do ano, desejar-lhes um ótimo ano. Relativamente ao deputado Ricardo Leite, felicito tal duplamente, não só pela elaboração do relatório, como pela sua nomeação, e ainda por cima por unanimidade e aclamação, que é sempre difícil, e que consiga realmente no VIH-Sida ter uma ação que será de certeza absoluta positiva por aquilo que conheço de si. Relativamente a esta doença, obviamente que o CDS já persegue esta questão há, eu salvo erro, omissão, cerca de 3 anos, que vimos adiante sucessivamente esta matéria, e portanto congratulo muito com o facto de hoje aqui estarmos a dar passos decisivos para a resolução de um problema de gente que tem sido realmente muito desprotegida. É uma doença muito difícil de suportar, muito incapacitante, sob o ponto de vista nomeadamente estético, porque a face das pessoas fica completamente deformada e torna-se muito complicado esta gente conseguir ter um mundo da relação e viver num mundo da relação. Peço desculpa. E por último também a Vera, que é presidente da Aspori, porque é realmente uma mulher de coragem e que tem feito todos os esforços para que seja ou que se consiga conceder aos portadores de ictiose esta pequena, enfim, pequena, grande benesse para eles, que é com participação nos medicamentos, como o deputado Ricardo Leite disse muito bem, que tem alguma dificuldade em poder ser, enfim, comprados, atendendo ao custo elevado, porque não há efetivamente moléculas genéricas desta matéria. E, portanto, como tal, agradecer ao deputado Ricardo Leite, tornar a agradecer ao deputado Ricardo Leite e dizer que me congratulo e que penso que há aqui aspectos que poderão ser depois ponderados e melhorados quando da discussão na especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço-lhe também mais essa explicação. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Nós gostaríamos, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pelo relatório que aqui nos apresenta e acompanhar a nota que aqui foi deixada pelo Sr. Deputado Bernardino Soares e que também o Sr. Deputado Relator teve o cuidado de aqui evidenciar e que nos parece importante, na medida em que se trata aqui de uma inversão das regras legislativas, se através deste projeto de lei, da futura lei, estamos a pretender revogar uma portaria, essa não será a melhor técnica jurídica, como poderá até constituir uma situação de inconstitucionalidade. Portanto, eu sugeriria que nós acautelássemos esta situação, e talvez até a senhora Presidente também pudesse verificar se nós devemos, sem mais, remeter este processo para discussão em plenário. Está bem.
Faz favor, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Confesso que não leu o parecer, portanto, fui agora confrontado com ele. Mas esta questão que foi abordada pelo Sr. Deputado Brandão, mas foi agora também dado eco, nós temos um precedente muito recente, estão recordados na anterior legislatura, ordem de inconstitucionalidade relativamente à avaliação dos professores, estão recordados que foi precisamente uma opção pela forma de lei que revogou a matéria que estava feita por portaria, portanto o Tribunal Constitucional entendeu que era uma norma, que era uma lei inconstitucional, portanto, por matéria reservada ao Governo. É evidente que estamos ainda em fase de discussão e, eventualmente, na especialidade ainda poderá ser acomodada esta questão, mas, de facto, não há uma questão de sumenos e que, desde já, devemos estar alertados para ela, em teoria.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Passo agora, então, a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, e agradeço as palavras dos Srs. Deputados e da Sra. Deputada. Relativamente a esta questão em particular, enfim, parece que há aqui um pequeno equívoco. Eu não quis ser exaustivo, mas na página 6 do parecer, a linha C, enquadramento legal e constitucional e antecedentes, para que fique claro, eu referi, não pode, no entanto, deixar de se referir, que o projeto de lei consubstancia uma alteração direta à portaria número 1474 de 2004, de 21 de dezembro, opção que, sob o ângulo jurídico ou formal, não pode deixar de suscitar reserva na medida em que se propõe que um ato de natureza legislativa, isto é, criador de direito, modifique um outro pré-existente, mas emanado no exercício de um poder meramente administrativo, portanto, levantando, no fundo, de alguma forma, as reservas que foram também aqui levantadas, mas também, depois, no parágrafo seguinte, referir que a portaria supra referida foi, entretanto, revogada pelo artigo 4º da portaria número 924-A de 2010, circunstância que naturalmente sempre obrigaria a superveniente conformação do articulado. E, portanto, deixo esta reserva no próprio parecer. Penso que, seguindo as palavras do Sr. Deputado Serpa Oliva, é algo que depois essa conformação do articulado é algo que é perfeitamente suscetível de ser corrigido na especialidade, não atrasando ainda mais um processo que peca, de facto, por tardia. Muito obrigado.
Faz favor, Sr. Deputado Bernardino Soares.
Sr. Presidente, a minha intervenção não era para questionar o relatório. Aliás, o relatório foi exatamente o que me alertou para o problema. Não era isso. Mas eu também acho que não se deve impedir o projeto de ser agendado em plenário por causa disso. Acho que isso é uma matéria que depois poderá resolver, se for aprovado e vier aqui para a especialidade. Também acho que não se deve de imediato impedir esse agendamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concordo, mas acho que temos de facto ter a preocupação, como dizia O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, já fomos avisados uma vez e, de facto, a qualidade das leis é fundamental para que elas se tornem eficazes. E, de qualquer modo, também por este processo estar atrasado, eu lembro que o processo ficou atrasado porque houve, da parte do CDS, uma hipótese de desagendar o projeto na altura e depois não foi desagendado. Portanto, tudo isso foram motivos que levaram ao atraso da apresentação do relatório e depois do agendamento, que será que ainda não está agendado, mas que será em tempo oportuno. Acho que podemos então ultrapassar esta questão na fase da especialidade e ainda bem que o Sr. Deputado pôs no seu relatório, de facto, muitas vezes estas questões não se põem tanto neste capítulo, mas também na parte da opinião do relator. Mas, seja como for, está bem, porque é no enquadramento legal e constitucional, portanto, também está bem. Como não vi no outro lado, também só hoje tive conhecimento, porque geralmente nós esta parte está conforme lemos e pronto. Mas ainda bem que se deu conta e muito obrigada pelo seu trabalho e pelo trabalho produzido neste relatório, pelas as suas informações. Vamos então votar, Srs. Deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado... Ai, aloiça, senhora deputada. Não é grave, não é grave. Não é grave. Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade e com a loiça partida. E com a loiça partida. Muito obrigada, senhor deputado. Vamos então passar para a discussão e votação do parecer relativo à iniciativa europeia sobre a alteração da ficha financeira que acompanha o regulamento que incide sobre as taxas cobradas pela Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado João Serpa Oliva. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, é exatamente isso que disse a Sra. Presidente. Portanto, procedimentos comunitários de autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e que institui uma Agência Europeia de Medicamentos, que já está constituída. Aquilo que se pretende é que as taxas pagas pelas empresas sejam devidamente compartimentadas para pagamento de um aumento de recrutamento de pessoal, pessoal esse que é altamente especializado e que tem que seguir uma formação interna longa e onerosa. Eu recitaria só a parte final do relatório, dizendo que, portanto, tendo em conta o aumento contínuo relativamente aos medicamentos que têm que ser vigiados e devidamente aprovados, tem havido um aumento exponencial desta Agência Europeia do Medicamento. E não tem havido, não tem sido acompanhada pelo recrutamento desse tal pessoal relativamente especializado, ou altamente especializado. Até aqui, como aumenta o número de medicamentos que vão sendo aprovados, aumentam as taxas que a indústria farmacêutica paga. E, portanto, o que se pede aqui é a contratação de mais cerca de 20 técnicos e, portanto, nós estamos a criar emprego, ficamos mais satisfeitos com isso, e na medida em que esses 20 técnicos serão pagos na totalidade pela taxa paga pela indústria farmacêutica e, portanto, não vai onerar rigorosamente um euro do orçamento da União Europeia. Nesta conformidade, penso que enfim, que as coisas estariam e deveriam ser aprovadas. Portanto, não emitirei aqui a minha opinião, embora já tenha emitido alguma, assim que isto deveria ser aprovado, vai ser aprovado, ou pelo menos eu proponho que seja aprovado. E, portanto, em conclusão, que é o que vai ser votado, que é a única coisa que vai ser votada, o presente parecer foi elaborado nos termos em conformidade com o disposto da Lei nº 43/2006, 25 de agosto, que determina os poderes da Assembleia da República no acompanhamento, apreciação e pronúncia no âmbito do processo de construção da União Europeia, não cumpre a análise do princípio da subsidiariedade, a matéria em causa não cabe no âmbito da competência legislativa da Assembleia da República, pelo que não se aplica tal questão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados.
Eu é que agradeço, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Conceição Bessa Romão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também aproveito para dar as boas-vindas e desejar um bom ano a todos, que há bocado me falhou, tive essa falha. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Sérgio Oliva e dar-lhes parabéns pelo trabalho realizado. E queria dar conta também que, apesar de tudo, na União Europeia, apesar de haver aqui a proposta da criação de emprego, há simultaneamente a obrigação da redução de 5% de efetivos até 2015. Portanto, o que é assim um bocado complexo, por um lado, porque estamos a aumentar pessoal por um lado e vamos ter que o diminuir por outro. Muito obrigada.
Mais nenhum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado.
Apenas para saudar o trabalho do Sr. Deputado Sérgio Oliva, felicitá-lo pelo resultado do trabalho realizado no âmbito desta iniciativa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Como sabem, votam-se os considerantes e as conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório, o parecer foi aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Relator pelo trabalho produzido. Passamos então agora à discussão e votação do parecer relativo à proposta de lei 111/12, que regulamenta a lei 45/2003, de 22 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação terapêuticas não convencionais. O autor do parecer é o Sr. Deputado Bernardino Soares. Faz favor.
Sra. Presidente, muito rapidamente, este parecer é feito pela comissão que tem esta questão em conexão com a Comissão de Trabalho, onde a relatora é a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, e, portanto, é um parecer muito sintético, mas sobre o qual não queria deixar de chamar a atenção para alguns aspectos. Primeiro, é precisamente o facto de esta proposta de lei aparecer muitos anos depois daquilo que estava previsto, isto é, em 2013 esta Assembleia legislou sobre esta matéria, concretizando em 6 terapêuticas não convencionais o leque daquelas que seriam, enfim, admitidas e o seu estatuto reconhecido. Havia um prazo de regulamentação de 180 dias que, enfim, decorreu até hoje. Acresce a isso que agora a regulamentação é feita por outra lei, que é uma coisa um pouco estranha. É uma lei da Assembleia da República a regulamentar outra lei da Assembleia da República. Ora, isso não é uma regulamentação, isso é uma alteração legislativa, com mais alguns aprofundamentos, enfim, e sem agora estar a pôr em causa a validade do que está ou não está na proposta de lei. Depois, o que se passou aqui, de facto, foi que o processo previsto na lei de 2003... emperrou. Houve uma nomeação de uma comissão técnica consultiva, que depois, mais tarde, foram substituídos alguns dos seus elementos, e segundo informações prestadas pelo Ministério da Saúde, nunca chegou a produzir o relatório que devia ter, os relatórios que devia ter produzido. Houve uma compilação de informação, por acaso eu não consegui encontrar, mas que para este relatório não era indispensável. Mas a questão em concreto não foi resolvida. Mas, desde o início, houve uma contestação de uma parte dos intervenientes neste setor aos nomeados para representar algumas destas terapêuticas na própria Comissão Técnica Consultiva. Esta é uma área muito complexa que, para além de ter, especialidades sobre as quais a sedimentação da sua estruturação, das suas práticas, dos seus conceitos científicos e técnicos não é equivalente àquela que existe em relação à medicina tradicional, pelo menos do ponto de vista da elaboração da legislação, mas, por outro lado, é sem dúvida uma prática que tem tido, e os dados que existem apontam nesse sentido, uma adesão muito grande por parte dos cidadãos portugueses, e por isso o Estado não se pode aliar desta situação e tem de procurar regulamentar, enquadrar, fiscalizar estas atividades para proteger os cidadãos e para garantir que aquilo que tem de facto qualidade, condições técnicas e científicas se faça e aquilo que é charlatanice seja impedido de acontecer. Pronto, esta proposta de lei agora aponta, aliás, para um conjunto de novas regulamentações. Há pelo menos 5 ou 6 remissões para portaria de matérias importantíssimas, como, por exemplo, é o caso da definição dos critérios para a formação superior, que vai ser ao nível da licenciatura, da forma como se vai fazer a credenciação das profissões, enfim, toda uma série de aspectos que eu diria, esses é que são os decisivos. Portanto, o que nós vamos fazer aqui é, porventura, uma atualização da lei de 2003, mas que ficará muito longe da concretização que é preciso obter sobre esta matéria. Pronto, a lei tem por isso estas limitações, a proposta de lei tem por isso estas limitações. Penso que, e queria também deixar essa proposta desde já, que esta matéria, se baixar à Comissão de Saúde na especialidade, se for aprovada, como prevejo, e baixar à Comissão de Saúde na especialidade, como eu penso que é adequado, e já fizemos sentir essa opinião junto à Sra. Presidente da Comissão, eu acho que nós temos que fazer aqui um conjunto de audições importantes sobre esta matéria, a começar, desde logo, pela Direção-Geral de Saúde e quem na Direção-Geral de Saúde trabalhou, porque se percebe que, ao contrário do que previa a lei 45 de 2003, não foi com base na proposta da Comissão Técnica Consultiva que apareceu esta dita regulamentação, foi com trabalho da Direção-Geral de Saúde, portanto, haverá interlocutores para podermos discutir estas matérias. Os representantes destas entidades, que enfim que estão a escrever para os grupos parlamentares, para a Comissão, certamente todos os grupos parlamentares também recebem, como nós, esse tipo de opiniões. Há petições a correr online, há várias movimentações. Portanto, nós precisamos de se a matéria vier para esta Comissão, e se for para outra Comissão, terá de ser, penso eu, da mesma maneira, de termos extremo cuidado na avaliação desta questão e na regulamentação. Eu já cá estava quando foi feita a lei de 2003, foi complexa, acabou por se limitar o leque de especialidades àquelas que estão na lei. Acho que essa deve ser a base de trabalho. Haverá certamente ideias de alargar, enfim, de abrir para outras questões, outro tipo de terapêuticas. Mas acho que, enquanto não estiverem sedimentadas e em funcionamento aquelas, penso que não é desejável que se passe um alargamento. E chama a atenção que, na prática, esta proposta de lei procede a esse alargamento. Não estou a dizer que isso é errado, porque, numa das especialidades, interpreta como abrangendo um conjunto de outras práticas que não estavam, pelo menos nominalmente, referidas na lei de 2003. Pronto, são tudo matérias que precisam de ser avaliadas. Esta lei não vai resolver por completo o problema, mas talvez seja uma oportunidade para sedimentar aquilo que já está na legislação e dar um impulso para que a questão seja, de uma vez por todas, resolvida e entre em funcionamento normal, como em relação a outras profissões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes só de dar a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, eu quero informar os Srs. Deputados que eu ultimamente tenho recebido muitos e-mails e muitos pedidos de audiência de todos os especialistas destas 6 especialidades, digamos assim, das terapêuticas não convencionais. De facto, tudo aquilo que o Sr. Deputado Bernardino Soares fez quase que uma resenha factual do que se passou, eu não estava cá em 2003, mas mais tarde apercebi-me que houve, de facto, um trabalho complicado para chegarem às 6 especialidades e que as 6 especialidades não são nem de perto nem de longe consensuais entre os especialistas dessas medicinas, e estamos de facto a ser, eu pelo menos pessoalmente no meu e-mail, estão-me a pedir muitas audiências sobre esta proposta, sobre a regulamentação desta atividade. Acontece que a Sra. Presidente da Assembleia entendeu que, tratando-se da regulamentação de uma atividade, devia enviar esta proposta de lei primeiro para a primeira comissão pouco competente, que seria a Comissão de Trabalho, e depois com conexão para a nossa comissão. No passado não foi assim, e portanto isto também, este facto, também tem levantado imensas reclamações da parte dos especialistas que gostavam mais que esta matéria fosse tratada em sede Comissão Parlamentar de Saúde. Eu própria já falei com a senhora Presidente, fiquei de lhe falar novamente com mais detalhe sobre esta situação. Vamos agora, evidentemente, visto que está o agendamento já para quinta-feira, vamos já tratar disto conforme assim entenderam. Falei com o senhor Presidente da Comissão de Trabalho e uma das hipóteses é, em fase de especialidade, se fazer um grupo de trabalho, como é costume, em que há deputados aqui que pertencem às duas comissões, nomeadamente a senhora deputada relatora, que é a senhora deputada Luísa Salgueiro, que está nesta comissão e noutra comissão, mas tentaríamos, caso a senhora Presidente não quisesse fazer baixar na especialidade a esta comissão, haver um trabalho conjunto, nem que seja em fase de audições, é evidente na fase da votação na especialidade, esta comissão não pode votar, como é evidente. Mas no trabalho, nas audições, talvez possamos fazer um trabalho conjunto. Senhores deputados, isto é uma proposta de lei, como disse o senhor deputado Bernardino Soares, não tinha que vir à Assembleia, o Governo assim quis, e portanto isto tem evidentemente uma leitura que todos nós podemos compreender e, estando conscientes dela, temos que fazer o nosso trabalho o melhor possível, o que não quer dizer que em fase de especialidade não possamos fazer e propor as alterações que entendamos necessárias e adequadas, sem nunca alterar, evidentemente, a substância da proposta de lei. Portanto, quanto à alteração das 6 especialidades previstas, acho que nem sequer seria possível, nem sequer em fase de especialidade. É o que está na lei, é o que tem que ser, e, portanto, acrescentar já seria uma alteração substancial que não era possível. Bom, vou passar então a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor, sobre esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, no essencial, concordar com o que disse o Sr. Deputado, que aqui é relator, o Sr. Deputado Bernardino Soares. Na verdade, esta é, e estamos todos de acordo, uma matéria que é urgente regulamentar, uma vez que a lei já tem 10 anos. Quando foi criada, foi no sentido de enquadrar a atividade profissional, mas também de acautelar e transmitir segurança aos beneficiários destes tipos de terapêuticas, que são cada vez em maior número. Há muitos portugueses que aderem a estes tipos de terapêuticas e não faz sentido que os profissionais estejam a exercer.
Desculpe só interromper. Estima-se que são 2 milhões de portugueses que recorrem a estas terapêuticas.
E, portanto, não faz sentido nenhum que não haja normas que definam as condições de segurança e garantam a qualidade dos serviços prestados e também protejam os próprios profissionais. E decorreram 10 anos sem que tivesse ocorrido esta regulamentação. Entretanto, as próprias associações destas representativas dos profissionais destas terapêuticas apresentaram uma providência cautelar contra o Governo, de que resultou uma condenação do Governo para regulamentar a lei em vigor. Ora, ocorreu aqui uma situação invulgar, como já salientou o Sr. Deputado Bernardino Soares, é que o Governo, tendo uma autorização legislativa para produzir a regulamentação e podendo fazê-lo por decreto-lei, optou por enviar a esta Casa, porque tinha naturalmente a autorização legislativa, que o prazo tinha terminado, seria necessário pedir um novo prazo, mas o Governo optou por mandar uma proposta de lei para esta Casa, fazendo quase tábua rasa de todo o trabalho anterior, a uma parte em que fez mesmo, ignorou completamente o trabalho que durante muito tempo foi realizado por esta Comissão Técnica Consultiva, que naturalmente é uma comissão técnica e nós todos seguramente estamos a trabalhar mais nesta área. Já percebemos da dificuldade do trabalho que existe entre os profissionais destas diversas terapêuticas, mas que teve um trabalho vasto, produzido, e que simplesmente esta proposta de lei não trata, não aborda. E mais grave, o Sr. Deputado não referiu aqui, o Governo na proposta de lei diz que foi ouvida a Comissão Técnica, que foi ouvida a Ordem dos Médicos e a Comissão das Ordens das profissões, né? E que junta os documentos, mas não junta, e salvo devido respeito, nem pode juntar, porque nós, dos contactos que temos tido com as entidades não foram ouvidas. E, portanto, eu no relatório que vou apresentar, quando me telefonarem na Comissão de Trabalho, saliento isso. Mesmo do ponto de vista regimental, a proposta não cumpre os requisitos legais. Não cumpre porque se baseia em documentos que ninguém conhece. E eu acrescento que não conhece nem pode conhecer, porque não foi um desconhecimento, não foi um esquecimento de nos remeterem. As entidades que ali são dito, que foram ouvidas, não foram ouvidas. Qualquer um de nós já recebeu estas entidades e nos foi dito que ninguém foi ouvido. Portanto, aqui o processo está bastante inquinado. Há uma crítica do ponto de vista político, naturalmente, que é o Governo não ter assumido. Há aqui uma vontade de regulamentar, muito bem, que era importante, certo. Mas o Governo simplesmente optou por propor uma nova lei, em algumas situações contraditória com a anterior. Portanto, quando a Sra. Presidente diz que não é possível apresentar, decisionar novas terapêuticas, é tudo possível, porque isto é uma nova lei. Esta lei derroga no que for contraditória com a anterior, derroga a lei antiga. Esta lei terá igual dignidade. Não, mas não é na especialidade. Quando esta lei for aprovada, revoga em tudo o que contradisser a 43, revoga. E passa a vigorar esta que nós agora aprovarmos. Portanto, nós agora até podemos criar um novo elenco de terapêuticas. Nada nos estava dado. Ao Governo estaria, se fosse por via regulamentar. O decreto-lei teria de respeitar a lei. Nós não estamos limitados por isso. A Assembleia da República está agora colocada perante a possibilidade de fazer uma nova lei das terapêuticas não convencionais, fazendo conta que não existe uma lei com 10 anos, fazendo conta que não houve durante anos a funcionar com as suas vicissitudes a uma comissão técnica especializada e fazendo de conta que ouviu as entidades que tinha de ouvir para este efeito. Portanto, nós todos, acho eu, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é importante que se avance no sentido regulamentar, que é lamentável que nós continuemos para além dos 10 anos e, portanto, faz sentido que nós regulamentemos. É discutível e não concordamos que o Governo tenha usado esta forma de aprovar uma nova lei, de remeter para a Assembleia da República uma proposta de lei quando podia ter feito no âmbito das funções executivas que tem. Tendo feito e salvaguardando aquilo que disse, eu acompanho integralmente o que disse o Sr. Deputado Nardino Soares quanto às dificuldades, às especificidades que esta discussão envolve. Também, aliás, já tinha conversado sobre isso, já sugeri ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e em privado à Sra. Presidente da Comissão de Saúde que se constitua um grupo de trabalho com todos os grupos parlamentares, naturalmente, para ouvirmos estas associações, porque é um número muito significativo e penso que não faz sentido que andem os grupos parlamentares isoladamente, ouvir quando num grupo de trabalho ouviremos dois ou três dias, se eu preciso, todos estes interessados na matéria, mas penso que convinha esclarecer junto do Governo se há documentos, se não há documentos, se foram ouvidas entidades, se não foram. Algumas não terão sido, outras terão sido, porque não me acredito que o Governo tenha escrito no texto da proposta que ouviu as entidades e que não tenha nenhuma documentação de suporte. Pedir-lhe essa documentação, perceber quais foram as posições assumidas pelas entidades alicitadas. E quanto ao resto, no essencial, a discussão daquilo que nós temos que aprovar aqui, o processo está em condições de ser sujeito a plenária. Depois, na especialidade, teremos aqui um trabalho difícil de compatibilização, desde logo, entre as posições dos representantes das diversas terapêuticas e também, no ponto de vista da técnica legislativa, perceber o que é que nós estaremos a aprovar nesta lei que contradiz a 43 e percebermos que essa lei acaba por nunca sequer ter produzido efeitos, porque esta que devia ser a regulamentação é que acaba por ter eficácia e, por sua vez, acaba por remeter também para portarias, como já disse aqui o Sr. Deputado Bernardino Soares. Portanto, isto é uma técnica legislativa ao contrário de tudo que nós aprendemos no primeiro ano da faculdade. Quer dizer, isto na faculdade chumbava tudo logo no primeiro ano. Mas foi a opção do Governo e acho que nós agora temos de tentar aproveitar o que está feito para que haja finalmente uma regulamentação, que não é uma regulamentação. Isto não é, sejamos claros, nós não estamos a regulamentar a lei das terapêuticas convencionais, estamos a fazer uma nova lei das terapêuticas não convencionais, que depois remete para portarias, essas sim que regulamentarão. Isto, portanto, nós não estamos a fazer a nova lei das terapêuticas não convencionais, que desta vez foi para a Comissão de Trabalho, porque entende-se que é o enquadramento do exercício da atividade profissional. Não é a nossa. Entendemos que não é isso, mas foi assim que foi entendido. Entendemos que este não é o melhor processo, nem do ponto de vista do processo legislativo, nem da prática parlamentar. Entendemos que se na Comissão de Saúde estaria mais bem enquadrado. No entanto, pomos em primeiro lugar a necessidade de que esta matéria tenha finalmente um enquadramento legislativo e estaremos disponíveis para, em sede de especialidade, tentar melhorar isto. Mas há aqui uma questão essencial, que tem a ver, e não prescindimos disso, que tem a ver com o esclarecimento daquilo que se passou na preparação da apresentação da proposta de lei, porque se for verdade, aquilo que parece é muito grave e nós denunciaremos isso. O Governo não pode remeter uma proposta tendo por base a participação da comunidade quando ela não existiu.
Obrigada, Sra. Deputada, mas algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o relator deste parecer. E dizer, mais uma vez, que Portugal tem sido, ao longo dos anos, um país que recorre cada vez mais às medicinas não convencionais. E não só pela grande afluência da população a este tipo de terapêuticas, como os diversos estudos e o interesse que tem havido acerca desta temática. Além disso, temos que concluir que a população portuguesa tem o direito de usufruir dos benefícios desta medicina no seu concreto e correto exercício. Por isso, parece-nos crucial a regulamentação da Lei nº 45/2003, de 22 de agosto, a fim de salvaguardar a saúde pública, assim como salvaguardar os profissionais deste domínio de saúde. E, com efeito, é uma questão transversal e que diz respeito a todos os cidadãos e diz respeito a um bem fundamental que, mais uma vez, é a saúde pública, e é isso que devemos ter como fator principal. Termino dizendo que isto trata-se de uma matéria muito complexa, que já se anda a arrastar há vários anos e tem inúmeros interesses. E é crucial realmente promover as diversas audições por parte dos especialistas da área, e deixaria, devido à complexidade do tema, esta argumentação para ser discutida em plenário. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Sérgio Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começar por, enfim, saudar o deputado Bernardino Soares pelo seu relatório. Eu tenho aqui a ideia, eu não estou há tantos anos como o Sr. Deputado Bernardino Soares, mas estou cá há 3 anos e meio, 4 anos, já não sei, e realmente desde o início comecei a interessar por esta matéria. Curiosamente, fui recebendo grupos desta gente, com todo o respeito de chamar desta gente, que não se entendem. Portanto, partamos já desse princípio. Eles não se entendem. E o que é que aconteceu? Fizeram-se aqui algumas acusações, quer a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, quer de algum modo o Sr. Deputado Nardino Soares, no sentido de que o Governo não tinha feito nada. Aquilo que eu sei... Calma-se. Sr. Deputado, deixe-me acabar. Já vindo do Governo Socialista, portanto, primeiro no Governo PSD-CDS e depois no Governo Socialista, foram-se tentando, ao longo dos anos, nessa dita comissão, que eu testo comissões que tenham mais de 3 pessoas, mas essa comissão devia ter pai 15 ou coisa assim, que esta comissão reunisse. Esta comissão, digo-lhes, caros senhores e senhores deputados, sentava-se à mesa e, passados 5 minutos, metade já tinha saído. Porque começavam a berrar um com os outros, não se entendem, ia tudo embora. E a Direção-Geral de Saúde tentava. Portanto, demitiu-se o presidente dessa comissão, depois demitiu-se o vice-presidente, depois reformulou-se a comissão. E quando nós aqui chegámos, eu até já declarei isto em plenário, não sei se o deputado Nardino Soares se lembra, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério, disse à Direção-Geral, tem 3 meses para nos resolver o problema de ouvir as várias especialidades envolvidas. O que ela tentou, e finalmente, com grande alegria, conseguiu-se que um conjunto muito alargado de especialistas de cada uma destas áreas conseguisse reunir e chegar mais ou menos a um consenso sobre as linhas mestras do documento que apresentaram. Devo-lhes dizer que, a nível da osteopatia, que é aquela que eu conheço melhor, há realmente um professor, que eu não cito o nome, que é uma pessoa muito interventiva, é esse que entrou com uma petição na Assembleia, ou na tentativa de criar uma petição para reunir as 4 mil assinaturas, a dizer que esta lei, não sei o que é, mas ele só discorda de 3 artigos. eu já discuti com ele, já estive uma tarde, uma hora e tal, a discutir com ele. Portanto, aquilo que eu digo é que gostaria de me congratular, em primeiro lugar, por este passo que foi dado. Isto é, independentemente do Governo ter mandado para a Assembleia da República, o que eu diria ao Sr. Deputado Nardino Soares, com todo o respeito, tenho por ele e amizade, que se fosse o contrário, iriam dizer que o Governo estava a governar nas costas dos trabalhadores, assim não, torna tudo mais claro. E, portanto, cá estamos nós para resolver isto. Ah, é complicado, com certeza que é complicado, mas eu, se tivesse esta possibilidade, tomem lá, meus senhores, e agora resolvam. Eu também faria assim, tornava tudo mais claro. Obviamente que vamos ter muito trabalho. E seguramente, Sra. Presidente, eu insisto neste problema, a Sra. Presidente não me está a ouvir, mas é mesmo para si. Senhora Presidente, então, desculpe. Então é o seguinte, isto tinha mesmo que baixar à Comissão de Saúde. Eu não vejo o porquê da Comissão de Trabalho aqui estar, confesso. Isto são aspectos técnicos ligados à saúde, 200%, 100%, não tem nada a ver com o trabalho. Portanto, não faz sentido nenhum isto estar no trabalho. Portanto, mas eu por acaso tenho aqui até o parecer da deputada Luísa Salgueiro, na comissão, que vai apresentá-lo na Comissão de Trabalho daqui a bocadinho, que eu até estava para lá ir, mas já não vale a pena defendendo aqui. E acabo dizendo, eu acho que foi dado um enorme passo no sentido de regulamentar algo que tem 10 anos. E esse enorme passo que é dado por este Governo, no sentido de que isto avance, é para mim o que de melhor podemos levar relativamente a esta matéria, como já foi salientado, aliás, por outros deputados, é o dia-a-dia de todo, enfim, de grande parte, uma grande maioria, ou de uma grande parte dos nossos doentes, e eu próprio tenho muita estima e muita consideração para este tipo de especialidades, como médico, e muitas vezes tenho enviado para colegas, entre aspas, destas diversas especialidades, nomeadamente os osteopatas, quando não consigo resolver o problema pelos meios normais da medicina. Portanto, penso regulamentar isso, será ótimo. Como? Veremos, mas temos que começar por um lado, e é um trabalho que nos vai de certeza, ou que vai de certeza prestigiar a Assembleia da República quando for concluído. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E felicito por ser tão raro um médico da medicina tradicional a gabar as medicinas não convencionais. Não é um ato muito vulgar. Sr. Deputado Bernardino Soares, faz favor.
Sr. Presidente, só brevemente dizer o seguinte. Esta, de facto, é uma matéria que, quer dizer, não há nenhuma dúvida que devia ser regulamentada pelo Governo. Quer dizer, isto não tem a ver com... peço desculpa, mas esta questão que o Sr. Deputado Serpa Oliva aqui pôs não tem sentido, porque há matérias que são eminentemente executivas e devem ser feitas pelo Governo. Pois a gente pode concordar ou não com a resolução, mas isso é outro problema. E não se pode transferir para o órgão legislativo a regulamentação executiva de legislação que já foi produzida. E este é que é o problema. Quer dizer, depois há aqui um problema... Quer dizer, não, ninguém aqui é ingênuo. O que se passa aqui, com todo o apreço pelo trabalho da Direção-Geral de Saúde e pelo esforço que fez, e eu sei bem, confirmo isso, que isto não é nada fácil, porque há interesses, percepções e concepções contraditórias nestas áreas e cada definição significa incluir uns e excluir outros e, portanto, isso é logo um problema dramático, dramático e que leva ao exacerbamento das posições, das declarações dos intervenientes neste setor. Mas, eu não desvalorizo o trabalho da Direção-Geral de Saúde, mas o que é certo é que nós podemos estar aqui, não sejamos ingênuos, com uma certa desresponsabilização. Porque o que é que pode aqui acontecer? O Governo não fez este e os anteriores. Isto não é específico deste. Aliás, tem de se reconhecer que foi a maioria PSD-CDS que houve legislação sobre isto. E, portanto, não há aqui nada de muito apontado a este Governo. O Governo não quis resolver por si quando podia. e entrega aqui na Assembleia uma proposta de lei. E agora discutam. E nós vamos estar aqui vários meses, até pode acabar a legislatura antes disso, não sabemos, com enorme dificuldade para chegar aqui a um consenso, talvez nem tanto entre nós, mas com os intervenientes lá fora. E depois, no fim, o que é que vai resultar daqui? Uma lei que precisa de ser regulamentada. Portanto, na prática, a aprovação desta lei, se vier a ser aprovada, não resolve o problema. Porque, como ela própria prevê, para o acesso à profissão e a definição de quais são os cursos adequados, é por portaria, tem que ser regulamentado, é evidente. Não podemos ser nós aqui a dizer qual é o conteúdo dos cursos que são adequados para esta, para estas atividades. Isso não, não nos cabe, isso é um trabalho eminentemente executivo. A credenciação dos profissionais através da cédula é para regulamentar por portaria. Não podia ser de outra maneira, digo eu, não estou em desacordo. A questão do Conselho Nacional das Terapêuticas Não Convencionais, as suas competências, o seu funcionamento, é por portaria. Como é evidente, tem que ser por portaria. A questão do período transitório para as pessoas que já estão a exercer estas atividades e os complementos de formação, a avaliação do seu currículo e tudo mais que tem que ser feito, será regulamentado por portaria, como não pode deixar de ser. E, portanto, se nós aprovássemos, imagine-se, esta lei, tal qual como está, ou com algumas alterações, no dia seguinte, o que é que mudava em relação às terapêuticas não convencionais? Nada. Porque a regulamentação de questões fundamentais continuava por fazer, como está agora. Portanto, eu dou o benefício a esta proposta de reabrir o problema em termos políticos. Mas, para a sua resolução, não é, sem dúvida, o meio mais eficaz. E eu espero que não seja apenas um subterfúgio para adiar a resolução definitiva do problema, empurrando a responsabilidade para a Assembleia da República. E quero dizer que nós, com certeza, procuraremos contribuir para que se faça o melhor possível e que avance o que se puder avançar aqui na Assembleia. Mas tenho um certo ceticismo em relação a esta matéria, não posso dizer de outra maneira.
Obrigada, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado Couto Santos, faz favor.
Sra. Presidente, esta é uma matéria que eu próprio já tive a oportunidade de colocar pessoalmente também à Sra. Presidente, porque entendo que deveria ser aqui a sede própria para discutir este assunto. Tem não só a ver com problemas de ato médico, tem não só a ver com o exercício da profissão, mas tem a ver também com a criação, com a formação nesta área. E eu aqui regressava à forma. A forma, ao vir aqui esta lei, tem toda a vantagem, por um lado, porque democraticamente permite um maior debate sobre o assunto. Segundo, porque a evolução que houve nesta área em Portugal, nos últimos anos, foi muito grande. E, portanto, nós temos hoje pessoas com formação de 4 e 5 anos a sair de institutos com protocolos com escolas chinesas. Portanto, é preciso salvaguardar o que aconteceu durante este período, porque há jovens no mercado. E, portanto, eu acho que vir cá, a forma é, o que daqui sai é uma lei, não é nenhuma regulamentação. O Parlamento não regulamenta, o Parlamento produz lei. E a lei vir cá, ainda bem que vem, neste momento, porque a evolução foi tão grande que provavelmente esta lei virá a ser uma nova lei respondendo àquilo que se passa exatamente no mercado neste momento. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu acho que deveria de haver uma reunião com a Sra. Presidente e o Presidente da Comissão de Trabalho e a Sra. Presidente, para rapidamente se encontrar uma forma de, em sede própria, fazer esta discussão, porque esta discussão é, para todos os efeitos, o início de uma discussão de um novo ato médico numa nova área da medicina. E, portanto, deve ser aqui a sede própria. Portanto, eu aconselhava que se fizesse uma reunião com os dois presidentes e a Sra. Presidente para se derrimir isto e, sim, aí proceder à audição, porque há muita gente interessada em contribuir. E o trabalho vai ser, lembro de quando foi da lei, que a doutora Maria José Nogueira Pinto tanto se empenhou, o trabalho que foi e que só nesta legislatura é que se terminou. Mas mais vale levar tempo e terminar bem do que legislar mal e acabar mal. E esta área é muito delicada, porque há gente formada no mercado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim tentarei fazer a reunião, como lhe disse, já falei com a Sra. Presidente e já falei com o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho, mas eu penso que agora vamos passar a outra fase, que é a fase da especialidade, e aí sim talvez possamos arranjar uma metodologia diferente, ou se a Sra. Presidente da Assembleia quiser, poderá alterar o despacho para a especialidade. Eu vou ver o que é que posso fazer, vou transmitir à Sra. Presidente da Assembleia todas as dúvidas, todas as questões. Eu penso que ela já está consciente do que se tem passado, mas de qualquer modo vou rapidamente pedir uma audiência para tratar deste assunto e falar novamente com o Sr. Presidente da Comissão de Trabalho. De qualquer forma, Sr. Deputado, eu queria só lembrar que, de facto, esta proposta de lei não devia regulamentar, como disse, mas o título diz assim, regulamenta a lei. Quer dizer, portanto, há aqui uma série de questões que nós também não podemos fugir. As questões formais muitas vezes servem de garantia para muitas coisas e é uma segurança para... Mas, neste caso, há aqui uma inversão total e que pode ser... pode não produzir efeito nenhum. E, de facto, além de ser uma má técnica legislativa e que, infelizmente, nós devíamos estar também preocupados com isso e, infelizmente, muitas vezes deixamos passar. Bom, mas eu penso que, chegados a este ponto, podemos passar à votação. Como sabem, este é um parecer, é o segundo parecer, e, portanto, o Sr. Deputado Bernardino Soares próprio disse que era um parecer que estava muito feito de forma muito sintética, mas a discussão acabou por ser muito alargada e enriqueceu este parecer de uma forma em que se percebeu que todos os seus deputados estão conscientes e sobre a matéria e dos seus problemas. E eu penso que é importante nós termos consciência que 2 milhões de portugueses recorrem a esta medicina e que, portanto, é para eles que nós também temos que salvaguardar a segurança dos tratamentos. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Sá.
Por unanimidade, Sr. Presidente, eu abstive.
Ah, é que como parou, eu não percebi.
Não, parei porque queria fazer uma declaração, mas no final da votação.
Então,
eu queria...
deixe-me só dizer a votação, se não se importa. Portanto, o relatório foi aprovado com os votos a favor de todos os grupos parlamentares, excetuando o grupo parlamentar do PS, que se absteve. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, quer fazer uma declaração de voto.
Sim, Sr. Presidente, para esclarecer que concordamos integralmente com o trabalho produzido pelo Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Bernardino Soares, que nos revemos completamente no trabalho feito. No entanto, a questão relativa à documentação que diz respeito aos pareceres produzidos pelas entidades ou às opiniões formuladas pelas entidades que o Governo diz ter ouvido e que não foram dados a conhecer, para nós assumem importância e o facto de não estar aqui referido neste relatório justifica a nossa abstenção.
Obrigada, Sra. Deputada, e peço desculpa, não reparei no seu sinal que queria dizer abstenção. Vamos então agora passar à discussão e votação do relatório final relativo à petição em que solicitam a continuação em funcionamento da paternidade Alfredo da Costa. É ainda relativamente ao anterior. Faz favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sra. Presidente, não é porque o Sr. Deputado João Semedo tenha chegado agora, mas quando deu o resultado da votação, disse que se tinha votado tudo a favor...
Excetuando.
Mas disse só o PEV, não disse o Bloco de Esquerda.
Não estava o Bloco de Esquerda, não estava presente.
Mas exatamente incluiu como tendo cá estado
não,
o Bloco.
Não,
não. Então peço desculpa comigo.
Sr. Deputado, eu não disse quem era, não especifiquei quem são. O Bloco de Esquerda e o PEV não estavam presentes, portanto não entram na votação. Disse todos, é evidente que são todos presentes. Os serviços da Comissão põem sempre quem são os que estão presentes. Portanto, mas agradeço que podia ser pertinente a sua correção, mas de facto não é necessária. Vamos então passar, como disse, à apresentação e votação do relatório relativo à petição que tem como objeto a continuação em funcionamento da maternidade Dr. Alfredo da Costa, A senhora deputada relatora é a senhora deputada Conceição Caldeira. Faz favor para apresentar o seu relatório.
Bom dia, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Como esta é a primeira reunião de 2013, a todos eu desejo um ano cheio de sucessos pessoais e familiares. Políticos também. Acho que se tivermos bons resultados políticos, isso vai refletir em todos os portugueses e nos quais estamos incluídos, portanto será bom para todos. A apresentação que hoje aqui iremos analisar e votar, à qual foi atribuído o número 166/12, deu entrada na Assembleia da República em 11 de setembro de 2012, tendo baixado esta comissão na mesma data. Através desta petição solicita-se, como a senhora Presidente já referiu, a continuidade do funcionamento da maternidade Dr. Alfredo da Costa e foi subscrita por 5.555 cidadãos, sendo o primeiro peticionário o Sr. Gonçalo Filipe Sabino Pinheiro. Esta petição reúne os requisitos formais estatuídos e o objeto da petição está devidamente especificado, os seus subscritores encontram-se corretamente identificados e estão presentes os demais requisitos formais e de tramitação, pelo que foi liminarmente admitida. O facto de dispor de 5.555 peticionários, a petição deverá ser apreciada em plenário da Assembleia da República. Esta petição solicita, como já foi dita, a continuidade do funcionamento da maternidade Alfredo da Costa e, de entre os argumentos aduzidos pelos peticionários para sustentar a referida pretensão, ressaltam os seguintes. A MAC faz, em média, 16 partos por dia, que no final do ano serão cerca de 6 mil. A MAC tem vindo, ao longo dos anos, a desempenhar um papel fundamental na área dos cuidados de saúde materno-infantis e ginecológicos. A MAC tem como objetivo prestar um serviço especializado na área da saúde materno-infantil, assim como responder a uma procura crescente dos cuidados de saúde nesta área. Refere ainda a petição que a MAC é precisa para tantas utentes que ali têm confiança, porque já nasceram lá e querem que os seus filhos também tenham o seu primeiro choro na maternidade Alfredo da Costa, mas acima de tudo porque a maternidade tem profissionais de excelência. Analisando a petição e encontrando-se o seu enquadramento expedido na nota de admissibilidade, e aqui peço que está aqui um D a mais, elaborado pelo serviço da Comissão em 14 de setembro de 2012, remete-se para este documento a densificação do presente capítulo. Face ao teor desta petição, foram efetuadas pela Comissão diversas diligências, uma das quais, e tendo presente o número de subscritores, realizou-se no dia 25 de outubro a audição dos peticionários, Sr. Gonçalo Pereira e Márcio Simões, tendo aquele prestado declarações a partir de Londres, através da ligação Microsoft Link. Os serviços da Comissão de Saúde elaboraram um sumário das questões abordadas, e no qual se relatou, resumidamente, o seguinte. Os peticionários reiteraram as razões que fundamentam esta petição, que tem por objetivo a continuidade do funcionamento da MAC, salientando que a instituição conta com profissionais altamente qualificados e tem 80 anos de existência. Gonçalo Pereira lembrou que o serviço prestado na MAC é de qualidade e lembrou ainda que o encerramento da MAC poderia pôr em risco postos de trabalho. Márcio Simões deu como exemplos dois casos de sucesso, um dos quais era ele e a mãe que foi... teve o bebé lá e foi um caso de sucesso, portanto, correu tudo bem. Tendo em conta a matéria objeto desta petição, entendeu-se por bem também pedir informação mais detalhada ao Ministério da Saúde, a qual respondeu que a maternidade Alfredo da Costa já foi extinta e que passou a integrar o Centro Hospitalar de Lisboa Central, ajustando assim paulativamente a oferta dos cuidados de saúde. Este processo deverá ser faseado de modo a não afetar os serviços prestados às mães e aos bebés. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central tem trabalhado no sentido de obter a optimização da gestão dos recursos humanos, racionalizando os meios disponíveis e privilegiando também o desenvolvimento da componente do ensino universitário e investigação. Já foi iniciado o processo com os serviços administrativos, os financeiros, os recursos humanos, as compras, os serviços clínicos transversais, a patologia clínica e seguir-se-ão as áreas clínicas assistenciais. De acordo com as estimativas do Centro Hospitalar Lisboa Central, a concentração já realizada permitirá obter uma redução de custos na ordem dos 10 milhões de euros, o que corresponde a 30% dos custos totais da MAC em 2011, eliminando elevadíssimos custos associados a diversas prestações de serviços, incluindo valores muito significativos referente a recursos humanos de vários grupos profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos superiores, etc. Refere ainda ao Ministério da Saúde que o encerramento da MAC deverá ocorrer durante os primeiros meses de 2013, aliás, o que tem sido sempre dito em todas as questões que são colocadas ao Ministério, e que só se verificará depois de estarem garantidas todas as condições para a transferência dos cuidados e dos profissionais de saúde. A transferência enquadra-se na política de reorganização de sinergias e está de acordo com a proposta da Carta Hospitalar Materna da Criança e do Adolescente e da Comissão Nacional da Saúde Materna da Criança e do Adolescente, de referir que nunca na MAC se realizaram procedimentos cirúrgicos a recém-nascidos que não fossem maioritariamente transferidos para a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais do Hospital Dona Estefânia ou feitos por cirurgiões pediátricos deste hospital. Esta reestruturação é também ditada pela baixa taxa de natalidade do país e da região de Lisboa. Face às informações prestadas pelo Ministério da Saúde, pareceu-nos importante complementar as mesmas com um documento oficial do Centro Hospitalar de Lisboa Central, designado de Nota de Esclarecimento sobre o Encerramento da MAC, o qual se encontra disponível no site do referido centro. O Conselho de Administração esclarece que o encerramento da MAC está perspectivado, como sempre afirmou, para os princípios de 2013, apontando o mês de março para a transferência de ginecologia e obstetrícia e cuidados intensivos neonatais. Sublinha também o Conselho de Administração a baixa natalidade e sublinha ainda a necessidade absoluta de reduzir os custos, evitando o mais possível a existência de redundâncias, garantindo a qualidade dos serviços que são prestados. Até à transferência total, as estruturas hospitalares sofrerão movimentos de adaptação até à concentração. Na nossa opinião, embora não fosse obrigatório, eu achei por bem complementar este relatório com a nossa opinião, importa começar por ter presente... E na minha opinião... ter presente que a MAC já não existe enquanto Unidade Autónoma de Serviço Nacional de Saúde, dado que integra o Centro Hospitalar de Lisboa Central. Portanto, esta é uma falsa questão. Ela já não existe funcionalmente, desde 1 de março de 2012. Vale aqui também a pena recordar que o encerramento da MAC não é um assunto novo. Com efeito, já em 2008, o então Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Ivaldo Tejo, Dr. António Branco, considerava que a MAC, e passo a citar, vai desaparecer por causa do planeamento dos serviços de saúde na cidade. Por outro lado, não se pode desconhecer que só no que se refere a estabelecimentos de saúde públicos na região de Lisboa, existem presentemente 9 maternidades com uma capacidade potencial para 28 mil partos, a qual foi utilizada em 2011 apenas para 23.318 partos, de onde resulta um excesso de capacidade instalada superior a 6.600 partos. A reestruturação das áreas de referenciação materno-infantil em curso na área da Grande Lisboa não pode ignorar, por mais tempo e para mais num tempo de emergência como o que hoje Portugal vive, fatores como a quebra de natalidade, o excesso de capacidade instalada e o consequente desperdício de recursos humanos, técnicos e sociais, e a própria qualidade dos cuidados prestados que pode ser afetada quando não se concentrem adequadamente os meios existentes. Outra questão é de saber se é justificada ou mesmo tecnicamente correta e adequada a persistência de unidades prestadoras de cuidados materno-infantis monovalentes, isto é, com uma única área de ação médica. A esse respeito, é entendimento generalizado na comunidade científica e tem sido posto em diversas entrevistas que têm sido publicadas na imprensa, que as referidas unidades devem integrar-se em várias especialidades e serviços que se complementem e contribuam para uma resposta mais adequada e abrangente às necessidades não só das crianças, mas também das mães em situação especial de vulnerabilidade. Estes aspectos não podem nem devem ser ignorados pelos diversos decisores e responsáveis que devem saber apreciar estas relevantes temáticas com competência, seriedade e serenidade, sem cederem a demagogias e populismos fáceis, mas por natureza contrários ao verdadeiro e mais interesse geral. E é isso que se pretende com esta reorganização dos serviços. Passava então ao parecer. Assim, a Comissão de Saúde é de parecer que o presente relatório seja enviado a Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, e por dispor de mais de 4 mil assinaturas, deverá ser apreciado em plenário. Enviar também a Sua Excelência ao Ministro da Saúde e, após apreciação em plenário da Assembleia da República, que seja arquivado com conhecimento aos peticionários do respectivo teor. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra aos seus deputados, eu queria só questionar a Sra. Deputada aqui na opinião do relator. A Sra. Deputada diz que há aqui uma capacidade potencial para 28 mil partos, a qual foi utilizada em 2011 apenas para 21.318 partos.
Sim, a capacidade que estava instalada, não...
28 mil partos ano? Oh, Sra. Deputada, se isto tivesse acontecido, nós não estávamos com... Eu acho que há aqui...
Qualquer...
E que em 2011 nasceram 28 mil crianças? 21 mil? Não. Muito
havia
bem.
Capacidade facto, para com e só nasceram números, 21 mil.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu com estes números achava que era impossível haver uma baixa de natalidade, tanta criança a nascer, mas pronto. Senhora, algum dos seus deputados, estou esclarecidíssima, algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor.
Senhora Presidente, queria cumprimentar a Senhora Deputada e dizer que o relatório reúne um conjunto de informações, mas devo dizer que há um predomínio de informações factuais, certamente, remetidas factuais, isto é, no facto, no sentido de existirem, de existir a sua remessa por organismos do Governo e da Administração Regional de Saúde, há um grande predomínio daquelas tomadas de posição e opinião que têm sido apontadas para justificar o encerramento da MAC. E, portanto, desse ponto de vista, penso que o relatório tem esse desequilíbrio. Naturalmente, isso reflete uma posição por parte da senhora deputada, relatora, e isso depois é bem expresso na opinião do relator. Mas o que eu digo é que, para além do que está na opinião do relator, da relatora, o que está na parte dispositiva dos considerandos é também desequilibrado. E, portanto, nós não vamos poder acompanhar este relatório. Quanto ao assunto em concreto, é evidente que o encerramento da MAC será, se vier a concretizar em definitivo, uma perda enorme para o Serviço Nacional de Saúde. Porque esta análise pseudo-estatística que aqui é feita ignora o todo coerente que a MAC constituía e constitui ainda em alguns aspectos enquanto unidade especializadíssima, nem digo especializada, especializadíssima na obstetrícia e na neonatologia. E é evidente também que esta reorganização, como se vê aliás pelas opiniões expressas pelo Ministério da Saúde e pelo Centro Hospitalar, tem como principal objetivo reduzir custos, reduzir pessoal e não garantirá a continuidade do bom trabalho feito, porque a disseminação das equipas não garante essa continuidade. Depois também se percebe que há em todo este processo uma grande preocupação para, em assegurar os números que os operadores privados dos hospitais PPP à volta de Lisboa desejam para rendibilizar a sua gestão. E, portanto, esse aspecto também está aqui bem saliente. Portanto, nós continuaremos a defender que a maternidade Alfredo da Costa é uma unidade essencial para o Serviço Nacional de Saúde. Não é verdade nem é pacífico que estejam a ser ostracizadas todas as unidades especificamente voltadas para uma única área de intervenção. Nós temos no nosso país outras com essas características e em vários países da Europa, alguns bastante avançados, há até novos hospitais, novas maternidades vocacionadas apenas para este setor de prestação de cuidados. Portanto, isso também não é verdade. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta petição tem sentido e, naturalmente, voltaremos a expressar essa opinião quando for debatida em plenário.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Muito rapidamente, primeiro, para reconhecendo que o relatório exprime, como não é frequente, uma opinião muito própria da Sra. Deputada, que aliás é inteiramente legítima, eu reservarei a minha opinião para o debate no plenário, mas só queria dizer duas coisas. A primeira é que tudo aquilo que tem vindo a ser conhecido nos últimos meses, após a decisão do Governo de fechar a maternidade, confirma que essa decisão é errada e é aventureira, na exata medida que tem consequências imprevisíveis. E sem querer detalhar muito mais, porque nos próximos dias encarregar-me-ei de o fazer, só a transferência da neonatologia da maternidade Alfredo da Costa para o Hospital Dona Estefânia, segundo a informação que o Governo prestou ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, só essa transferência da neonatologia custa €500 mil. €500 mil. Para um Governo que justifica todas as suas decisões com a poupança e o corte nas gorduras, é bem significativo do disparate e da asneira que temos pela frente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Obviamente que eu tenho todo o respeito pela MAC, pela maternidade Alfredo da Costa. Confesso que li tanto sobre a excelência da assistência produzida na MAC, que fiquei preocupado se me nascesse algum neto, se não teria que vir à MAC, para eu ficar tranquilo. Depois, quando saiu o ranking das maternidades, curiosamente, as duas primeiras maternidades até eram de Coimbra, e a MAC não aparecia no ranking. Enfim, independentemente disto, reconheço que é um serviço de excelência, mas também temos que reconhecer, e verdade seja que nenhum dos senhores, ou senhoras e senhores deputados, me dirá que não, que hoje a assistência à grávida tem uma enorme necessidade de ser feita a quando do parto. Isto é, as unidades de neonatologia antigamente, que existiam, terão que se manter, obviamente, mas terão também que se manter serviços acoplados às maternidades, nomeadamente de neurocirurgia, de neurologia, etc., pelas complicações que as mulheres têm, na medida em que estão cada vez mais tarde a ter os seus bebés. E, portanto, têm, obviamente, algumas doenças intercorrentes, algumas intercorrências durante os partos que necessitam de serviços. Por isso, não faz sentido nenhum continuarmos a batalhar nesta ideia da MAC, até porque a MAC já fechou, já foi integrada no centro hospitalar, e em segundo lugar, penso que caminhamos para uma melhor solução para todos, nomeadamente para a criança que nasce e para a mãe que tem a criança. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para saudar o trabalho da Sra. Deputada Relatora e dizer que o nosso grupo parlamentar reservará as posições relativamente a este ponto para a discussão que teremos em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada. Vamos, Sr. Deputado Serpa Oliva.
Sr. Presidente, é que me esqueci, obviamente, de felicitar a Sra. Deputada Maria da Conceição Caldeira pelo seu relatório. Muito obrigado.
Mais algum dos seus deputados quer usar da palavra? Bom, então passamos... Ah, senhora deputada relatora, se faz favor, eu agradecer um pouco de concisão, visto que já estamos atrasados.
Vai ser muito rápida, senhor Presidente. Senhora Presidente, é só para rebater aqui algumas afirmações que aqui foram preferidas pelo senhor deputado Bernardino, quando diz que toda a minha opinião se baseou só em documentos e informação prestada pelo Governo. É para lhe dizer que não. Que li muito sobre o que os especialistas escreveram sobre esta matéria e lembro só aqui rapidamente o professor João Silva Carvalho, presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos, o encerramento da MAC faz sentido, pois Lisboa tem hospitais a mais e recursos humanos muito dispersos e este é um edifício que pode ser rentabilizado de outra forma. Tem outros, o Luís Graça diz também, e Nuno Montenegro, referem também que, e a comunidade internacional, há mais de 30 anos que defende que as maternidades como serviço monovalente que não fazem sentido. O senhor, quando se diz a excelência, a especialização, eu perguntava também ao senhor deputado Bernardino, sabe quantos... partos de risco têm sido transferidos para o Hospital Dona Estefânia. Sabe-se se um bebê que nasceu na maternidade Alfredo da Costa e que tenha necessidade de um TAC, de uma ressonância magnética, onde é que vai fazer? Se sabe que só no edifício e para o pôr mais ou menos operacional teriam que se gastar 3 milhões em obras só no edifício e principalmente... 3 milhões. E principalmente, não acho muito quando está em causa a saúde, e se nós não tivéssemos unidades onde os mesmos serviços serão prestados, quanto a mim, com mais qualidade. Quanto às equipas, e que também referiu, só lhe ia ler aqui umas declarações, quer do Primeiro-Ministro e o Ministro da Saúde também reiterou também isso, todas as equipas, informações prestadas à Lusa, todas as equipas que lá têm prestado na MAC, serviço ao longo destes anos, manterão essa sua atividade, independentemente de saber se é exatamente naquele sítio ou aproveitando melhor outras condições e capacidades que foi sendo desenvolvida noutras unidades. Não percebo como é que a experiência que as pessoas têm fica agarrada a um edifício. Acho que a experiência que todos nós temos vai connosco para o sítio onde nós trabalharmos. E se tiverem melhores condições, com certeza que essa experiência será muito mais posta ao serviço e para a qualidade do apoio que se dá às grávidas e aos bebés. Obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, muito obrigada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Marcos Pestrelo, faz favor, sobre este tema.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu peço desculpa por ter entrado um bocadinho mais tarde, mas só tardiamente me percebi que estavam hoje aqui a discutir este tema. Eu já não ia intervir, mas em função desta reta final que ouvi à Sra. Deputada Conceição Caldeira, não posso deixar de dizer qualquer coisa sobre o assunto. Eu sei que há declarações do Ministério da Saúde a assegurar que as equipas se manterão. O problema é que as equipas não se estão a manter. Portanto, essas declarações remetem para um futuro e a verdade é que o presente já não confirma essas declarações do futuro. O problema, Sra. Deputada, não está em manter a experiência das pessoas ou a experiência das equipas agarrada ao edifício. Genericamente, toda a gente está de acordo, e os profissionais da maternidade também, em relação às vantagens de transferência da maternidade para uma nova unidade. Não é esse o problema. Não é esse o problema. O problema não se coloca aí. O problema não é um problema de betão, não é um problema de edifício. O edifício é, seguramente, indiferente. O problema é que o que esteve sempre previsto foi a transferência daquela maternidade tal como está, com aquelas equipas, com aquela estrutura, com aquele tipo de serviço que presta, para uma outra unidade. Durante muito tempo, o Governo e o Ministério da Saúde, e em particular o Ministro, e aí honra-lhe seja feita, bateu-se para que isso fosse possível, houve uma grande incerteza quanto à possibilidade de construção ou não do novo Hospital Oriental de Lisboa. Creio que é essa a designação. Entretanto, perante essa incerteza, foram sendo dados passos, ainda na iminência de não haver novo Hospital Oriental de Lisboa, para o desmantelamento da MAC. Porque aparentemente não havia para onde transferir a MAC e o Governo tinha metido na cabeça que era preciso desfazer aquela maturidade. Sucede que, entretanto, o Ministro, e como digo aí, honra-lhe seja feita, parece ter conseguido garantir a construção dessa unidade hospitalar daqui a alguns anos. Perante essa nova realidade, que é a construção dessa nova unidade hospitalar, que permitirá encerrar uma série de unidades já antiquadas na cidade de Lisboa e que todos ganharemos com a sua modernização e a sua transferência para uma unidade única, mais moderna e até mais eficiente e económica, do ponto de vista dos custos, já não se justificam esta precipitação e esta necessidade absoluta de encerrar a maternidade, que ainda por cima tem estado envolvida numa atrapalhada absoluta, porque primeiro iam transferir os serviços da maternidade para o Hospital da Estefânia, depois afinal era preciso fazer obras na Estefânia e parece que agora há profissionais da Estefânia a trabalhar na maternidade para poder libertar espaço para fazer as obras. Portanto, não se compreende a linha política do Governo nesta matéria e não se compreende a obsessão com o encerramento da maternidade. Parece que o Ministério da Saúde tem que fazer uma demonstração de força e de que é capaz de tomar medidas, e essa grande medida que toma é a destruição de uma das instituições que é o esteio da saúde materno-infantil em Portugal e responsável pela subida de Portugal nas últimas décadas nos rankings da mortalidade infantil para níveis de primeira linha. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do relatório da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Pronto, o relatório foi aprovado com os votos contra do PCP e a abstenção do PEV. E o Bloco de Esquerda está ausente, mas isso eu não costumo dizer, não vou começar a dizer, os senhores fazem a gestão das presenças. Vamos então passar, senhores deputados, à fase à admissão e distribuição de petições. Há aqui duas petições que eu queria dizer aos senhores deputados. Uma prende-se com o reconhecimento dos tripulantes de ambulância e também a regulamentação da carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar. Aí a senhora Presidente entendeu que, apesar de ser um regulamento sobre isto, mandar para a Comissão de Saúde, o que eu sinceramente ponho algumas dúvidas, mas, senhores deputados, assim entendeu a senhora Presidente, e embora possamos suscitar as nossas dúvidas, eu quero dizer que cabe ao Bloco de Esquerda, que por acaso não está presente, mas cabe ao Bloco de Esquerda. Depois temos outra petição que solicita que seja criada a Carta dos Direitos do Portador de Demência e da Doença de Alzheimer em particular, e cabe ao PEV. Ainda bem que está aqui, senhor Deputado, portanto, fica distribuída ao seu grupo parlamentar esta petição. Vamos então agora rapidamente passar à votação da redação final dos projetos de decreto relativos ao regime jurídico das farmácias de oficina, como se lembra foi aquela proposta de lei. A redação final só propõe ligeiras alterações de forma, eu penso que os seus deputados já puderam ler. Não alterem nada, agradecia então que passássemos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada a redação final da proposta de lei. Como? Pronto. Senhor deputado, foi-lhe distribuída. Senhor deputado João Semedo, foi-lhe distribuída uma petição que desde logo suscita algumas dúvidas relativamente à competência na matéria, que é... Não, da sua nunca, Sr. Deputado, da sua nunca. Da sua nunca, o senhor é competentíssimo em tudo. Agora a petição tem como objeto o reconhecimento dos tripulantes da ambulância, que é a regulamentação da carreira dos técnicos de emergências pré-hospitalar. Mas foi distribuída a esta comissão, embora haja dúvidas se de facto a competência não seria da Comissão de Trabalho. Seja como for, cabe ao Bloco de Esquerda e portanto, a partir de hoje, o Sr. Deputado tem a sua a petição e fará como entender, se quiser suscitar as dúvidas. Senhores deputados, noutros assuntos, e antes de darmos início à audição, eu queria lembrar aos senhores deputados que há petições pendentes e que devemos fazer um esforço para apresentar os relatórios, e eu vou só citar duas, uma do PSD, que coube ao PSD, que a relatora é a senhora deputada Laura Esperança, que é a petição 108. Eu agradecia que o senhor deputado coordenador do PSD pudesse transmitir à senhora deputada, visto que estamos já com alguma dificuldade de tempo. Outra é a petição... É a petição da... É um projeto de lei, Senhora deputada Luísa Salgueiro, eu sei que tem tido um papel fundamental na parte desta questão do projeto de lei que cria a ordem dos fisioterapeutas. Senhora deputada também é relatora, na Comissão de Trabalho também é relatora aqui, e, portanto, está pendente esse relatório, bem sei que esteve a aguardar legislação sobre as ordens profissionais e que só foi objeto de votação final global no plenário no dia 23/11, seja como for, lembro-lhe que estamos a aguardar o parecer. Vamos então chamar, chamar o doutor António Diniz para a nossa audição. Eu agradeço que não se ausentem. Okay.